Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Oi, pessoal! Estamos de volta para mais uma conversa boa com um especialista da Embrapa sobre agricultura. Aqui quem fala é Jorge Macau e hoje a prosa vai ser sobre a compostagem laminar no cultivo orgânico da banana e do plátano, também conhecido como banana tipo terra ou banana da terra. Os plátanos e as bananeiras são muito exigentes em nutrientes, principalmente potássio e nitrogênio. Em sistemas orgânicos, o fertilizante mais utilizado é o composto orgânico, que deve ser preparado apenas com materiais de origem vegetal e ou animal em diferentes quantidades. São os organismos vivos presentes neles que fazem a decomposição e transformam essa mistura no composto orgânico. Este composto pode ser obtido em leiras ou pilhas com revolvimento, construídas fora do pomar, em locais próximos à plantação ou no próprio local, ao redor da planta. A compostagem ao redor da planta é chamada de compostagem laminar, ou seja, feita em lâminas. Bem, mas para esse assunto, vamos chamar a pesquisadora Ana Lúcia Borges, da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que fica em Cruz das Almas, na Bahia. Ana Lúcia é doutora em solos e nutrição de plantas e trabalha principalmente com fertilidade do solo e adubação na produção orgânica de bananeira. Fique atento, amigo ouvinte!
Um dedo de prosa.
Doutora Ana Lúcia, explique para a gente o que é a compostagem laminar e quais são as diferenças para a compostagem orgânica tradicional.
Existem diferenças entre as duas compostagens. Segundo a legislação brasileira, a compostagem é um processo de decomposição biológica dos resíduos orgânicos efetuado por uma população de micro-organismos, em condições aeróbicas, né, com oxigênio e altas temperaturas. Isto vai resultar um material estabilizado, com propriedades e características completamente diferentes dos materiais, né, que lhe deram origem. A compostagem é preparada com materiais de origem vegetal e ou animal em diferentes quantidades e colocadas em camadas. Nessas condições, os organismos vivos presentes fazem a decomposição dos materiais, transformando a mistura em um novo produto, que é o composto orgânico. E na compostagem orgânica tradicional, este composto orgânico é produzido em leiras ou pilhas construídas fora do pomar, em locais próximos à plantação e revolvido periodicamente para aerar e reduzir a temperatura. Já na compostagem laminar, o composto orgânico é produzido no local, ao redor da planta, e não há necessidade do revolvimento para aeração, né, pois a altura das lâminas, né, não deve ser superior a 15 centímetros. Aí tem oxigênio.
É muito bom saber que existem opções de como o produtor pode fazer a compostagem. Mas os materiais para produzir o composto orgânico podem variar também? De região para região, por exemplo, podem ser diferentes?
Os materiais, eles podem variar de região para região. Por isso, sempre recomendamos para a produção do composto orgânico utilizar fontes, né, os resíduos disponíveis na região. Por exemplo, no nosso estudo, que a gente realizou aqui na Mata Atlântica, no estado da Bahia, nós utilizamos esterco bovino, torta de mamona, o capim braquiária e a leguminosa gliricídia. O esterco bovino e a torta de mamona nós tivemos que adquirir, mas o capim braquiária, ele era abundante na área, né? E a gliricídia nós fizemos o plantio de algumas árvores dessa leguminosa. Então, para o produtor, ele pode usar toda a palhada que ele tiver e também ele pode fazer o cultivo de algumas espécies né, de leguminosas. E também, se ele quiser fazer plantio também de algumas espécies de gramíneas, que são ricos em carbono, também pode ser. E nós também enriquecemos o composto com potássio, né, que é um nutriente muito requerido, né, pelas bananeiras e plátanos. Nós preparamos o lixiviado, que é esse caldo, né, com engaço da bananeira, que é aquela parte, né, que ficam presas, a parte do cacho que ficam presas as pencas, né? E nós fizemos uma proporção desse lixiviado, né, desse caldo, para um de água, e irrigamos o composto, tanto na compostagem leiras, quanto na compostagem laminar.
Doutora Ana Lúcia, já é sabido que toda compostagem tem vantagens para as plantas e, consequentemente, para o produtor, que vai comer um produto mais saudável. Mas que tipo de vantagens a compostagem laminar traz para o produtor nos tratos culturais? A laminar é mais fácil para ele?
Sim, tem vantagens também para o agricultor. A compostagem leiras ou pilhas, né, por precisar de revolvimento, que precisa de aeração, pode tornar mais difícil para o produtor em função da mão de obra que ele demanda, principalmente para o revolvimento. Já a compostagem laminar, que é realizada ao redor da planta, exige menos mão de obra, pois não precisa desse revolvimento que ficará a cargo dos besouros e das minhocas. Como também o transporte do composto pronto para realizar a adubação. Além disto, essa prática reduz o aparecimento de plantas espontâneas, né? Porque ela abafa pela cobertura que a gente coloca, né, dos resíduos que são adicionados, principalmente a palhada vegetal, ela abafa essas plantas espontâneas. Assim, a vantagem para o produtor pode ser a redução do custo de produção. Estudos que fizemos com plátanos, né, que são bananas para serem consumidas fritas, cozidas ou assadas, são as bananas tipo terra, mostraram benefícios similares na planta e no solo quando compara com a compostagem tradicional, em leira ou pilha. A gente não observou diferença na produtividade da cultura, porém a compostagem laminar, ela proporcionou menor ciclo vegetativo, maior número de folhas vivas no florescimento e maior diâmetro médio do fruto. E no solo, a compostagem laminar, ela aumentou a capacidade de troca cationica. Então, as vantagens para o agricultor podem ser a redução do custo de mão de obra, por não ter gastos com revolvimento durante o processo, né, da compostagem, com o transporte, né, do composto orgânico para adubar as plantas e também o coroamento ao redor das plantas para eliminar a vegetação espontânea.
O cultivo orgânico utiliza muito o plantio de leguminosas entre as fileiras das plantas no pomar. Com a banana e o plátano, é a mesma orientação? E quanto ao espaçamento, muda entre banana e plátano? Que leguminosas podem ser usadas?
Sim, essa recomendação pode ser tanto para a banana quanto para plátanos, né? Que são espécies, né, muito exigentes em nutrientes, principalmente o potássio, o nitrogênio. E as leguminosas são ricas em nitrogênio, né? São fonte de nitrogênio e elas captam, né, o nitrogênio da atmosfera, né, por meio das bactérias chamadas de rizóbio, que são as bactérias do bem que vivem nas raízes dessas plantas, né? Então elas captam esse nitrogênio e fornecem para a planta. A leguminosa que pode ser utilizada é aquela que se adapta à região. Por exemplo, no bioma Mata Atlântica, aqui no estado da Bahia, o feijão de porco produziu bastante massa e é uma leguminosa que se adapta muito bem a essa região. E ela é sempre recomendada, né? Mas temos também as mucunas, as crotalárias, que podem ser utilizadas. Também nas entrelinhas das bananeiras e plátanos, pode-se plantar um coquetel vegetal, que é um mix de espécies vegetais. Esse mix é preparado com leguminosas e não leguminosas. Esses não leguminosas podem ser gramíneas, oleaginosas, como girassol, por exemplo. O interesse nesse caso, dessas diferentes espécies desse coquetel, porque eles têm concentrações de nutrientes diferentes e taxas de decomposição também.
É É muito bom ouvir as explicações da pesquisadora Ana Lúcia Borges, que é a representante da Embrapa na Comissão de Produção Orgânica da Bahia, CPORG, composta por membros de entidades governamentais e não governamentais, que coordena ações de fomento à agricultura orgânica, sugerem adequação das normas de produção e de controle da qualidade, ajudam na fiscalização e propõem políticas públicas para o setor. A pesquisadora traz ainda para o produtor de banana uma dica rápida de como escolher as leguminosas na compostagem laminar. Presta atenção que dica boa é dica compartilhada.
Pitacos da Hora.
No preparo da compostagem laminar, deve-se alternar material rico em nitrogênio, seriam os estercos, as leguminosas, como palha de feijão, de soja, com materiais ricos em carbono, como as palhadas, né? Tem palha de milho, tem o sabugo de milho e os diversos capins. Sempre começando com material rico em nitrogênio e terminando com material rico em carbono. Normalmente, 4 lâminas, 4 camadas são suficientes, porque a altura não pode ser muito alta, né? No máximo que a gente recomenda 15 centímetros. E essa relação, essa proporção, né, de materiais ricos em carbono e ricos em nitrogênio, então seria em torno de 3 para 1. Então, 75% de material rico em carbono e 25% de material rico em nitrogênio. E esse tempo de decomposição, ele vai depender da temperatura do ambiente, do tipo de material utilizado, da presença, né, dos organismos na compostagem, mas normalmente 90 dias o material já está decomposto, os nutrientes foram liberados e será necessário refazer as lâminas da compostagem. E a compostagem laminar, ela é feita na área onde se encontra o sistema radicular, ao redor da planta, e mantendo-se um distanciamento, no caso da bananeira, do pseudocaule, de aproximadamente 30 centímetros.
Obrigado, pesquisadora Ana Lúcia Borges, por passar tanta informação interessante para o nosso amigo ouvinte. Agora você, produtor de banana, que quer começar a fazer compostagem orgânica, ou mesmo mudar o modo de fazer, já tem muito mais informações sobre o assunto. E se quiser saber mais ainda, é só lembrar que na página da Embrapa Mandioca e Fruticultura na internet estão disponíveis publicações sobre compostagem orgânica laminar e tradicional. O endereço é www.embrapa.br. Nessa página, você busca pela seção Publicações e Bibliotecas. Bom, pessoal, nosso programa está chegando ao fim. Aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. Anote aí o número DDD75, telefone 3312-8048. Repetindo, DDD75, telefone 3312-8048. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco, Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro Léa Cunha. Edição Nilo Falcão. Apresentação Jorge Macau. Na técnica Hamilton Gontijo. Coordenação de produção Marcos Esteves. Conteúdo Embrapa Mandioca e Fruticultura.